Sejam bem-vindos a um novo podcast, Os Pais da Criança. Eu sou a Luísa.
Eu sou o Francisco.
E nós somos os Pais da Criança.
É verdade.
Antes de iniciarmos as hostilidades, vamos pedir-vos que subscrevam o canal. Estamos no YouTube e também em várias plataformas de podcast. Portanto, subscrevam onde estiverem a ver ou a ouvir.
Uhum, certo? Exatamente.
Se calhar arrancamos para explicar às pessoas o que é que estamos aqui a fazer e porque é que decidimos criar este podcast.
Sim, nós queríamos vir aqui dormir uma sesta, só que o Bruno disse, não, desculpem lá, vocês estão aqui, vão trabalhar, faz favor, peguem nos microfones e vão gravar qualquer coisa.
Até porque tens uma vozinha bonita?
Sim, sim tenho.
Sim tenho.
Não, isto é muito um desabafo, não é?
É. Nós somos efetivamente pais de uma criança que se chama Aura. E sentimos necessidade de desabafar em relação a alguns assuntos. E pensámos, olha, somos um casal com alma piada, se calhar desabafamos sobre coisas que outros pais também querem desabafar e pelo caminho talvez possamos fazer algumas pessoas rir.
Sim.
E pensar em alguns assuntos. Nós vamos aproveitar.
Nós queríamos muito falar da perspectiva, não é só de ser pais, mas porque toda a gente diz, ser pai é uma dádiva muito grande. É uma dádiva muito grande. Mas é também cocó.
É uma grande chatice.
É também muito chato.
Muito trabalho. Nunca pensei que criar uma criatura fosse tão trabalhoso.
Eu posso dizer que eu, antes de ser pai, eu tinha um cabelo branco, que eu conhecia perfeitamente, ele estava mais ou menos aqui nesta
zona. Era o Alberto?
Era. Não era. Sim. Por acaso não tinha dado o nome, porque se ele um dia caísse não queria ficar triste. Não tinha dado nome. E neste ano e meio eu tenho muitos, são vários. Reproduziram-se e são várias.
Portanto, são várias, é verdade.
Dá muito trabalho.
Mas estás a ficar com um ar charmoso, amor, não te preocupes.
Eu estou nos 50 aos 32.
Pronto.
O problema é esse, eu cheguei aos 50, mas mais cedo.
Pronto, então é desabafar, aqui fazer algum tipo de terapia com quem nos ouve. Arranjámos uma desculpa para deixar a pirralha com a avó.
É verdade.
Os dois.
Assim
mas,
tudo é isso.
Mas depois, no fundo, somos um clichê, porque deixamos a miúda com a avó, não é? Estamos só os dois. Mas só vamos falar da miúda.
Sim. E eu daqui nada vou sacar de fotos para vos mostrar. Olha, a minha filha é tão linda,
é tão esperta, tão inteligente. Olha para ela fazer blu, 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 blu.
Exato. E já diz água.
Só que não, diz abum.
Pois é.
Isto não. É a nossa filha a dizer água.
Ela é linda, mas não é muito inteligente. Não é, vá, não é particularmente.
Mas já dá para se safar em qualquer coisa na vida. Sim. É linda.
Exato.
Mas é, atenção, são os pais a dizer que é linda.
Mas é o que eu digo sempre. Eu acho que demos ferramentas à Aura.
Sim.
Para que se ela não for muito inteligente, safar-se na mesma.
Pronto. Não é? Que seja com o jogador da bola.
É, exato. Ela é gira, tem tudo. Tem tudo. É cuidar. É só
agora
cuidar.
É ver se vai ficar com mamas ou não. Semanalmente, o que é que vai acontecer? Vamos tentar trazer cada um tema, conversar sobre esse tema e é muito isto. Eu sei, é uma profundidade esta estrutura deste podcast. Mas é isto.
Sim, é.
Como é que queres começar tu?
Sim, eu acho que a seguir essa linha de pensamento que ser pai, para além de uma dádiva muito grande, porque é sempre uma dádiva muito grande, ser também cocó, eu acho que o primeiro tema que toda a gente quer ouvir falar é precisamente esse. É o cocó da criança.
Sinto que devia haver agora um... Tantã,
o cocó da criança.
Portanto, é um tema de merda que tu trazes.
É um tema de merda. Porque podemos dizer merda, né? é este tipo de podcast.
Olha, eu não sei se a ideia era os pais ouvirem. Pronto, este podcast agora, com os filhos. Está. Já não vai acontecer.
Não vai ser. Pronto, então já está decidido que este podcast é um podcast onde se pode dizer merda.
Eu acho que vais ter decidido se dizes podcast ou podcast.
Podcast. Com o tempo.
Vamos continuando.
Com
então, cocó, explica.
Eu quis falar sobre isto porque eu nunca pensei que fosse algo que se tornasse tão importante no dia-a-dia de uma pessoa, percebes? Ou seja...
Mas olha que há pessoas que têm que pensar muito nisso, mesmo por elas próprias. Que dá algum trabalho.
Eu, para começar, queria partilhar e não
sei... Tu passas
sei...
muito tempo na casa de banho, por exemplo.
Porque preciso de me afastar de vocês as duas. Durante 10 minutos.
Finalmente, ele admite, finalmente.
Não queria, mas se é para admitir que seja aqui, no nosso primeiro episódio. Eu não sei se as pessoas lá em casa sofrem do mesmo, mas eu toquei mais vezes em cocó neste último ano e meio desde que sou pai do que nos restantes 30 anos da minha vida. Ou seja, já houve mais... cocó que tocou no meu dedo, no braço, não sei o quê, neste último ano e meio, do que nos outros anos todos da minha vida. E atenção que eu tive vários cães em que eu tinha
estás
que...
a contar com cocó de cão?
Estou a contar com cocó de cão.
Mas
com
tu
todo
és
tipo
muito
de cocó.
Preguiçoso.
E mais, caíram-me dois cocós de pombo no ombro ao longo da minha vida. E mesmo assim acho que...
E mesmo assim não és rico. que é uma coisa que eu acho mal.
Depende.
Ok, não sabia que estavas a contar com o cão, sendo que tu és um bocado preguiçoso para apanhar o cocô de cão. Tu tentas ir sempre passear os cães para campo.
Para o mato.
Pois,
sim.
Exato. Não, mas o tema cocô aqui tem alguma importância, porque efetivamente torna-se uma coisa muito relevante no nosso dia-a-dia com um bebê, porque eu não tinha noção, mas o bem-estar do bebê e, por consequência, o bem-estar dos pais está muito dependente do que é que se passa naquela barriga. Não é? Cólicas, diarreias, essas coisas, e o cocô é um barómetro, no fundo, nestes primeiros anos, de como é que está a saúde da criatura, sendo que ela ainda não consegue realmente dizer, está uma barriga.
Sim, é? É verdade, e é muito interessante perceber se ela anda a comer bem, se não anda a comer bem.
É muito interessante.
Se anda a comer, sim. É que tu às tantas tens que tornar aquilo de alguma forma um bocadinho mais interessante. Não é?
Temos um milho.
Sim, e vê-se o milho. Os mirtilos.
Exato, quinoa. Ela não digere. Mas ela não digere a quinoa.
Por acaso tenho que admitir uma coisa. Não sei se tu notas isto ou não. Mas eu, antes de ser pai, eu temia. Ei, a mudar fraldas de cocó vai ser horrível. Vai ser a pior coisa do mundo. Hoje em dia penso. Ah,
cresceste, não é?
Epá, faz-se. Sim. Pronto, também já vai um ano e tal. Ao início ainda era muito...
Sim, agora cheiram pior do que cheirava no início.
Porque ela come sólidos, não é como coisas verdadeiras.
Pronto.
E às vezes até come coisas que a gente não controla.
Sim.
Não é?
Agora, há aqui uma diferença, porque isto é uma coisa que, pronto, antes não ligávamos muito e agora temos que dar alguma atenção. E há uma diferença de postura lá em casa. Eu sou a preocupada de... A Arinha já fez cocô hoje? Sim, isto é uma pergunta que todos os dias eu faço, sim, se não tiver sido eu já a mudar essa fralda. O Francisco é aquele que me faz sentir culpada por ser a preocupada.
Não, eu acho que dizer eu sou preocupada e ele não é, é uma forma
não
muito
disse
simpática.
Isso, mas eu não disse isso, mas eu não disse isso. Repara, não disse.
E vocês estão
não
aí.
Disse, não.
Pais,
cuidado, não disse.
Pais, comentem a dizer o que ela disse, faz favor.
Bom, eu para disse, tu fazes-me sentir
não,
culpada.
Não, mas eu acho graça, porque, por exemplo, tu tens uma perspectiva muito matemática sobre o cocó, não é? Ela, a Aura tem que fazer dois cocós com esta consistência, tem que ser X gramagem por não sei o quê. o tom é esverdeado ou é amarelado? Não sei. E eu tenho uma perspectiva que se calhar...
Eu não digo isto.
A minha perspectiva se calhar é um bocadinho mais louca. Eu admito, é fora da caixa. É que a Aura é uma pessoa, pronto. Às vezes eu penso assim, pronto, peço desculpa. E ela às vezes faz um cocó. Outras vezes faz dois.
Eu não tenho problema nenhum. Ela ontem só fez um.
Como qualquer ser humano.
Não tenho problema nenhum. Ela ontem só
agora,
fez um.
Agora não tenho
problema. Não.
Porque senão ia logo buscar o...
Atenção, a Aura passou por uma fase que é muito normal e muitos bebês passam de obstipação quando começou a comer sólidos. E nessa altura... E eu sou a mãe que vai procurar informação e como é que eu resolvo este problema. Eu sou assim em quase tudo na vida. Como é que eu resolvo este problema? E vou munir-me de informação, falo com as pessoas, falo com nutricionistas, falo com a pediatra, falo com quem tiver que falar, para tentar resolver o problema. E na altura resolvi o problema. Pronto. Mas tornou-se agora assim. Ela continua a ser um bocadinho chatinha. Ela, se não come a sopa, sim, no dia seguinte nós sabemos que ela não, sim, comeu a sopa. Pronto. E eu sou uma mãe preocupada. Está bem?
Eu sei.
Pronto,
não, eu acho
sou
isso
uma boa que... mãe.
Mas atenção, eu estou a dizer isto porque acho muita graça, porque a Aura só fez um cocó hoje. Só fez um. E não está bem na textura que deveria ter.
Eu não, ali, nunca falo ali, da textura.
Não sei não, se calhar daqui nada leva com mel e lax. Logo, para fazer o segundo do dia. Eu penso,
nunca, se ela fez um nunca, nunca.
Até porque diga-se
estás a mentir.
Diga-se uma coisa que toda a gente sabe. A Aura é uma menina. E toda a gente sabe que as meninas a partir de certa altura não fazem cocó. Não é? Tu não fazes e ninguém te vai
não
dar
faço.
Um melilax por causa dessa.
Eu não
coisa.
Faço, eu sou uma senhora.
Exatamente.
Exato.
Portanto.
Pelo menos não
que...
passo tanto tempo na casa de banho como tu.
Não,
não.
Está bem.
Não,
ok, não. Eu admito que se calhar passo algum tempo na casa de banho. Mas vocês são muito chatas. Estou a brincar, desculpa. Estou a brincar a todos.
Pronto, olhem, muito obrigada, isto foi o final dos pais da criança.
Se não nas próximas 3 horas, liguem para a polícia, se faz favor.
Não somos casados, mas vai haver divórcio. Pronto,
mas sempre... eu queria só dizer uma coisa, é agora relação, não estou um bocadinho mais sério. Eu acho que também, uma coisa fixe que eu vou dizer e que tenho que defender.
Claro que se tu vais dizer é fixe.
Não. Eu tenho que defender esta decisão que nós tomamos. Nós usamos fraldas reutilizáveis. Por isso é que nós se calhar tocamos em cocó mais do que as outras pessoas.
Eu não sei se tocamos mais que as outras pessoas, porque é que és assim?
É verdade, eu também não sei se toco mais que as outras pessoas. Mas nós tocamos muitas vezes cocó quando temos de tirar o absorvente lá dentro e pôr. Porque a nossa filha, não sei por como, ela faz cocó precisamente no limite onde estão os absorventes. Não é? Que é o sítio onde nós temos. Para quem não sabe, as fraldas reutilizáveis funcionam. Tens a fralda, tens o absorvente que colocas dentro da fralda. E quando vais para lavar, tiras o absorvente.
Sim, continua.
E vai tudo para lavar. E às vezes a nossa filha faz cocó precisamente naquele sítio. E é normal. Pronto. Mexer lá. Mas eu sou um grande defensor das fraldas reutilizáveis. Eu acho que
sim,
é muito
acabaste
importante.
De abater 50% das vendas de fraldas reutilizáveis só com essa conversa. Mas és um grande defensor.
Não, não, não. É muito divertido.
São muito bonitas.
É muito divertido, é.
Sentes que o teu tema está esgotado? Ou queres dizer mais alguma coisa?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que podemos seguir em frente. Dias melhores virão, com certeza.
Posso? Podemos acabar com o cocó?
Exatamente. Pois, já agora ia só, porque nós ainda não passámos à frase em que ela vai para o penique e nós vamos ter que lidar com as coisas nessa altura.
Queres conselhos?
Exatamente, queria conselhos, queria pedir conselhos e queria...
Está bem, não, isso vai dar outro episódio.
Pedir histórias.
Isso vai ser outro episódio.
Quando chegarmos a essa fase, pronto, faremos outro episódio sobre esse tema. Cocó 2.0.
Está feito o nome. Então, o tema que eu trago é um tema que ainda é incipiente na nossa experiência como pais, porque a Aura tem 18 meses. Mas são as músicas infantis. O que se passa é que ela agora está a começar a ganhar interesse em matar-nos o cérebro aos poucos, repetindo as mesmas músicas, e ela descobriu uma, ou descobrimos uma com esta coisa de...
Para quem não sabe, 18 meses é um ano e meio.
Oh, obrigada, amor. Que se chama Os Cinco Patinhos. E nesta lógica de coisas que antes de sermos pais não nos preocupavam ou não nos afetavam e que a seguir... e depois de nos tornarmos pais, passam a afetar-nos. Isto aconteceu-me com a letra desta música. O Francisco lembrava-me ontem que eu já cheguei a ficar emocionada com a letra desta música, que relembro, se chama Cinco Patinhos. Ok? Eu vou tentar descrever-vos a letra da música e explicar-vos o que é que me faz
elaborar,
aqui confusão.
Elabora.
Posso?
Sim, por favor.
Então era, tu tens que me ajudar... Cinco patinhos foram passear além das montanhas, para brincar.
A mamã.
A mamã gritou, quá, 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 quá. Como, aliás, é normal as mamãs patas gritarem a quá, quá. Quá, 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 quá. Mas só quatro patinhos voltaram de lá. E eu, como assim? Foram cinco, só voltam quatro? Ok, não sei, se calhar liga-se a alguém, Serviço de Ação Social, Proteção de Menores, CMTV, não sei.
Mas acho que tem aqui...
E pensa-se, ok, a pata, a mãe pata, vai, tem de ir procurar aquele patinho. Quatro patinhos foram passear além das montanhas para brincar. Nada, nada aconteceu. Foram agora só quatro. A mamã gritou quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá.
Exatamente.
Continua a mesma lógica.
Eu acho que é aí que a coisa começa a ficar difícil.
É porque vá, cinco patinhos, voltam só quatro, a pessoa pensa, epá, eu se tivesse cinco, também se perdesse um, não é? Porque uma dá muito trabalho. Portanto, cinco para quatro, se calhar a pessoa até, ei, já me safei. Ok. Mas começamos a ver, e isto vai por aí adiante, não é? De três passa para dois, dois passa para um... E de um passa para zero. Só quando chegamos ao zero patinhos é que a pata pensa, olá!
Só quando os filhos todos desapareceram. É que
exatamente.
Ela diz,
se calhar é melhor ir ver o que é que se passa além das montanhas. Não sei.
Já que já perdi cinco filhos, eu acho que no quinto tu ainda pensas, ok, este pode ser mais vivace do que os outros. Está a brincar, fica a brincar até mais tarde, não é? A mãe chamou e ela diz aos irmãos, ah, vão vocês que eu fico aqui. Pronto, ainda pode acontecer.
Mas ias lá e davas-lhe um tabefe.
Exatamente.
Vai já para casa.
Exatamente.
Pronto, ok. E é nesta altura que a mãe pata...
Vai atrás dos filhos.
Atrás dos filhos. Já não me lembro da letra dessa parte.
Ela vai atrás dos filhos, vai até além das montanhas
exatamente,
também.
Exatamente, à beira do mar, faz quá, quá, quá. E os cinco patinhos voltam para o pé da mamã. Nesta altura era uma carga de porrada nos cinco patinhos.
Sim, sim.
Tipo, onde é que... Mas vocês não sabem que há uma hora para voltar para casa?
Sim, sim.
E é que eu nem consigo perceber, é que eu acho que isto são dias diferentes do que
é,
eu percebi.
Nós vemos o desenho, aquilo está... O sol nasce e põe-se... Não é? E a mãe, eu não percebo como é que a mãe, ao fim de ter perdido três filhos, por exemplo, diz, não, vai brincar para além das montanhas, que é onde os outros foram.
Desapareceram todos.
Não é? Que agora provavelmente estão a fazer foie gras deles. E nada. E ninguém
um
chama...
Uma agria de patinho.
Ninguém chama os serviços sociais a esta senhora, que é uma coisa que me escandaliza.
Continua. É uma vergonha.
O mais provável é
ela continua depois... a pôr ovos.
Isso depois não sei.
E a discriminar patinhos feios. Acho mal.
Eu não sei se depois ela volta a ter os 5 filhos e eles vão fazer a mesma coisa novamente, porque é provável que façam.
Pá, cada vez que a miúda põe play, é isso que acontece. Mas sim, isto, como o Francisco disse, eu admito que ainda fico um bocado hormonal com algumas coisas. Mas emociona-me, como assim? Um patinho desapareceu.
Temos que dizer, tornar isto público. Pessoas têm que saber que tu ouviste esta música uma vez e desataste a chorar.
Eu não desatei a chorar.
Desatou a chorar.
Eu não chorei. Eu emocionei-me, efetivamente.
Ela começou assim. Ai, bolas. Estou-me a emocionar. Não,
é
mas
que...
não estava a chorar.
Mas revoltada sim, com o facto de estar sim, a ficar emocionada.
Eu acho porque... que é... Porque esta música existe também em inglês. Só que é uma versão muito mais animada. Não é? Na versão inglesa o que parece são, pá, estes patinhos são os malucos do caraças, estão a brincar lá fora, estão no ringue a jogar à bola com os amigos, não
traquinas.
Sei quê. Não, a versão portuguesa
no ringue
a jogar à bola
no ringue.
Tu não tinhas um ringue em Poiares para jogar à bola? Não,
um ringue. O ringue é de boxe?
Não, no Montijo, o ringue de futebol de salão no Montijo, que é a minha terra, havia um ringue.
Montijenses, expliquem-se.
Pá, montijenses, por favor, falem do ringue, não é? Se houver algum montijense aí ouvir,
tá,
falam
bem,
do ringue.
Então vá. Em inglês, efetivamente, a música é divertida e então, pronto, uma pessoa fica com aquela sensação, brincalhões, ai que malandros.
Ah, já aqui estão outra
vez. A versão portuguesa é 5 patinhos, não é bem assim, mas
repetaram
é isto.
Repetaram os patinhos.
Claro, tanto que há necessidade na versão portuguesa, há ali um interlúdio em que ela diz, mas calma, esta canção tem um final feliz.
É,
pois claro, antes que as pessoas comecem a cortar os pulsos.
Sim. Eu tenho que admitir que a primeira vez que ouvi essa canção fiquei, pá, mas o que é isto? E depois ela disse, mas calma, que esta canção vai ter um final feliz. Eu pensei, pá, finalmente uma mensagem de esperança nesta música, porque... Quer dizer, já não sei o que é que havia de fazer à minha vida. Disse logo à Laura, tu nunca mais vais para a rua, nunca mais.
Exato, nunca mais. É? Mas pronto, isto era uma coisa que nunca me teria acontecido antes. Eu nem sequer estaria atenta à letra da música. Sim. Ou que me leva a pensar, tipo, noutras músicas infantis. Não é? Ontem pensávamos no Malhão Malhão. Por exemplo, o Malhão Malhão, que vida é a tua? Comer e beber, ao terreno tintim, passear na rua. Mas quem é que educou esta criança?
O Malhão Malhão é um tuga, não é?
O Malhão Malhão vai trabalhar.
É comer e beber, e vou para a rua passear.
O Malhão Malhão que vai fazer os TPCs.
Do Benfica e do não sei o quê, não é? De certeza absoluta.
O Malhão Malhão que vai fazer os TPCs, não é?
É pá, pois, mas claramente não está para aí virado.
E depois, finalmente, uma música que deu muita polémica há uns anos, que foi o Atirei o Pau ao Gato.
Sim.
Que eu hoje em dia não tenho coragem de cantar à minha filha, Atirei o Pau ao Gato, mas o gato não morreu. Eu digo, atirei o peixe ao gato, mas o gato não comeu. Atenção, é preciso dizer, eu não estou louca. Eu não acho que as crianças vão ser adultos violentos porque ouviram Atirei o Pau ao Gato, mas o gato não morreu. Nós crescemos com essa versão e não andamos, juro que não andamos, a assassinar gatos na rua. Somos até bastante fãs
Sim.
de gatos, apesar de eu ter eutanasiado uma no final do ano passado. Mau exemplo, pronto. Mas... Mas eu, o que me custa, não me sinto confortável a dizer. Porque claramente havia um intuito homicida no atirar o pau ao gato. Não é como atirar o pau à Sheila, que é a cadela da mãe do Francisco, que a gente atira o pau e ela vai buscar e traz. Pronto. Não. Quando se atira o pau ao gato, mas o gato não morreu, havia um intuito homicida naquele atirar o pau.
Sim. Há duas coisas que eu tenho de dizer em relação a esse argumento. Eu percebo aquilo que tu dizes, não é? Porque pronto, não se deve atirar coisas aos animais. Mas, no entanto...
A não ser que seja um bife, atira um bife.
Repara uma grande falha no teu argumento, porque quer dizer, não há qualquer simpatia para com o peixe que foi atirado, não é? O peixe, pelos vistos, para ti é
o
um animal
está
menor.
Morto.
É um animal menor.
Está
morto. E o gato nem sequer tem a decência de o comer. É chuta para canto, não quer saber desse peixe para nada. Não acho bem. Não acho bem.
É só para ser do contra,
eu não, acho, eu não acho que. Eu, não, eu sou da opinião, eu percebo aquilo que tu dizes e percebo de onde é que vem esse tipo de argumento, mas eu nunca liguei às letras de. Músicas, eu lembro-me de cantar as músicas.
É normal, nunca acertas na letra.
E eu dou-lhe bem. Nas letras. Pá, tu, para teres noção, eu acho que já partilhei isto contigo, agora partilho com vocês também. Eu acho que só para aí há 3 ou 4 anos é que percebi que cuberru não era uma palavra. Não é? Não sei, eu pensava que era uma expressão
cuberru,
qualquer.
Cuberru que o gato deu. Ele
pensava que cuberru era uma expressão qualquer, era um som que o gato fazia. Não me apercebi que era com o berro. Não é? Portanto,
mas
era
calma.
O que eu ligava às letras de.
Mas ele dá-lhe boas letras.
Eu faço tal e qual como as pessoas cantavam. Agora, posso não fazer a divisão métrica.
Sim.
E das palavras que... Por exemplo, a Machadinha. Não é?
A Machadinha é uma promíscua.
Epa,
é o José ou é o João?
Ai, ai, minha Machadinha. Mas
falta
que dá
a Machadinha
uma...
no
quem
meu
é que dá
coração?
Uma Machadinha a uma criança? Mas que criança é que tem que ter uma Machadinha para brincar? Não é?
Sim.
Mas vais o quê? Vais cortar lenha? Vais fazer
calhar
o quê?
Vai.
Pois é, é verdade. Antigamente a gente tinha filhos para trabalharem logo desde pequenitos.
Se calhar era.
Se não começar a ter juízo, daqui nada está a cozer camisolas para a Primark até anda de lado.
Olha, que alguém tenha jeito para a costura lá em casa.
Mas hoje em dia também, pronto, o trabalho infantil é um bocadinho de trabalho mais fino, não é? Não é andar no campo.
Nós estamos a brincar, por favor, não mandem ninguém lá à casa para ir buscar a miúda. Nós até já nos afeiçoámos a ela.
Não, a coisa que eu quero fazer é, pronto, ela vai tirar os cafés daqui a uns tempos.
Sim, não, faz parte da educação.
Ajuda a levantar a mesa, obviamente. Sim. Ela agora já gosta de fazer essas coisas.
Ok, então posso então... Este é o meu tema das músicas infantis. Gostaste?
Eu gostei muito.
Pronto, e eu acho que aqui o tema comum hoje, que foi por acaso, é coisas que não nos afetavam assim grande coisa quando, antes, ou que não pensávamos muito antes de sermos pais e que passaram a afetar-nos. Sim. E passámos a reparar depois de sermos pais.
Exatamente, que fomos dispersos por uma realidade completamente nova.
Ah, já agora, falando em realidade completamente nova, que ainda não é muito a nossa realidade. Ponto número 1, as músicas do Panda.
Sim.
Que a Aura já acha alguma piada e aquilo tem dá pica. Mas o que é que aconteceu com o avô Cantigas nos últimos anos? Que eu sinto que a minha filha tinha que tomar ecstasy para gostar de ouvir aquela música. Está muito... Eu era muito fã do avô Cantigas. Eu acho que, entretanto, descobri que o avô Cantigas é da Lausanne. Lausanne é um concelho limítrofe com Vila Nova de Poiares, de onde eu sou. E, portanto, sempre fui muito fã do avô Cantigas. Mas as músicas, agora, juro, aquilo é um after hours no Alcântara-Mar.
Pois é.
É muito assustador. Vão ao YouTube, avô Cantigas e estas coisas recentes em que ele agora tem mesmo idade para ser avô.
É isso que eu ia comentar. Antigamente, quando ele tinha que se maquilhar de avô, tocava com uma guitarrinha, uma coisa calma. Agora que ele acorda já avô Cantigas, né? Ele agora já acorda e é avô Cantigas. Já é tum tum.
Exatamente. É assustador. Isso eu não consigo. Pronto, era só este.
Sim.
Mas isso fica para mais para a frente quando ela já pedir mesmo. Panda!
E um desabafo.
E aí vai para um
desabafo.
Um colégio interno, claramente.
Sim.
Até.
Sim. Eu 90% do tempo eu tenho músicas infantis na minha cabeça. Eu, por exemplo, estou aqui neste momento a falar com a Luísa, não é?
Desde que acordaste, estás a queixar tu mesmo.
E com devido respeito, porque eu gosto mesmo de falar com a minha mulher, mas eu só ouço assim: o balão do João. Só. Eu quero desligar. Se alguém tem truques aí em casa para
alguém
desligar destas músicas,
alguém que dispare sobre o balão do João,
por favor, alguém dê porcaria do balão ao João para aquilo parar de subir. Resolve este tipo de situações.
Então olha, vamos resolver isso.
Vamos
então, despedimos-nos das pessoas.
Vamos despedir. Comentem,
façam like no vídeo, deixem estrelinhas se gostaram. Pode ser que isto volte a acontecer para a semana.
Exatamente.
Não é? Comentem o que é que gostaram, que ajuda-nos a escolher temas de futuro. Uhum. E é muito isto.
É isto mesmo.
E ativem o sininho se quiserem saber quando é que sai um novo.
Como é que é? Ativem o sininho?
É um sininho cá no ecrã.
Ok. Se ativa e vocês ficam a saber quando é que nós lançamos um novo podcast.
É isso. Sim.
Um novo desabafo dos pais da criança.
Um novo episódio. Então pronto. Olha, gostei desta conversa.
Também eu. E, por acaso, não costumo gostar muito de falar contigo e olha aqui...
Ainda agora disseste que... Ah pá, é tão bom. Até para a semana.